Amigo, de novo, ali, vamos ver se tá melhor a sua linha aí. Conta pra gente.
Me conta não, senão que eu tenho muito pra falar, rapaz.
Tu não vai falar, não, que eu também tenho muita coisa pra falar, viu?
Ah, você já fala demais, rapaz. Deixa eu falar um pouquinho, pô. Você já tem o seu programa.
Ali, ó, pra começar, eu quero dizer que eu tenho o capacete de todo mundo no meu escritório, menos o seu. Eu tenho até do Nelson Piquet, que é o mais rabugento do mundo, eu tenho o capacete dele. Seu, você cria a linha, eu não tenho um capacete seu.
Tá chegando, tá aí esse navio, calma que ele chega aí, rapaz. Tô fechado, bicho, brincadeira.
É, meu, me conta aí, esses pontos aí poderiam te deixar na disputa pelo título na última prova, hein? Tá fazendo falta, hein, Elinho?
Sem dúvida, são 30 mais, menos 10 pontos do Scott Dixon, isso realmente, e menos 5 pontos do Dario Franchitti. Quer dizer, realmente é uma pena que a decisão de uma. Infelizmente, aqui na Fórmula Indy, eu ainda falo muito, eu não sei o que aconteceu aí na sua cara, as penalizações, mas aqui. O que me deixa agoniado, chateado, frustrado ao mesmo tempo é que eles tentaram, estão tentando colocar uma regra que eles não conseguem com que essa regra seja feita, seja concreta, porque todos os pilotos praticamente estão confusos, porque chega numa corrida ou em outra, essa regra ela é atuada de uma maneira muito diferente, ela é muito subjetiva. E esse foi um ponto muito importante que aconteceu, que eles não souberam, eu achei, na minha opinião, eu ainda discordo, principalmente faltando 4 voltas para acabar, daquela decisão. Então, é uma pena que a regra, às vezes, ela tinha que estar numa situação que ela tira o brilho, se fosse tira o brilho de corrida, e no meu caso foi esse. Mas, como vocês podem ver, eu ainda não. A cicatriz ainda não sumiu, vamos dizer assim. Ela ainda está ali bem forte, mas a gente tem que virar a página e virando página grande corrida como a gente fez no Japão.
Pois é, e uma bela vitória. Você fez um corridaço. Como é que foi? Eu tô espantado agora nessa reta final do campeonato, velho, com a estrutura e a forma que vocês da equipe Penske estão trabalhando. Primeiro que chegaram lá no Japão, um carro maravilhoso, assento para os 3 carros, né? Para largar nas 3 primeiras colocações. E no final, o carro que você tinha na mão e o jeito que você conseguiu conduzir a corrida foi perfeito. E para terminar tudo, quando é que vocês chegaram de volta? Eu sei que tem gente chegando do Japão aí nos Estados Unidos hoje. E vocês estão aí em casa já desde domingo, dormindo na cama certa, é isso?
Eu sei que tem gente ali na live, nem chegou. Mas é o seguinte, a gente ia falando, comentando na primeira fase, a primeira pergunta. Realmente, Celso, a equipe está se preocupando muito, principalmente pelas últimas provas, a Ganassi, nem tanto a Ganassi, mas o próprio Dario, pela experiência, ele é um grande piloto, já ganhou o campeonato. Então, quer dizer, está usando dessa experiência e arriscando de tudo, né? No começo, principalmente no Chicago, quando a equipe realmente vacilou com o Will Power, que poderia ter treinado muito bem, e quem arriscou acabou sendo o Chip Ganassi, que foi um programa de treinos e dando a vitória pro Dario Franchitti. Então, a partir daquele momento, a equipe falou: não, peraí, a gente não pode perder esse campeonato, que está praticamente na mão. Então, eles trabalharam, vieram, trabalharam duro, justamente só para essa prova do Japão, porque muitas coisas que nós usamos na parte aerodinâmica foram só desenvolvidas para o Japão, que é uma pista única, vamos dizer assim. E realmente os 3 carros apareceram lá muito forte. Eu, sem dúvida, eu me senti muito confortável. É uma pista com uma macete diferente, ela é complicada. Então eu acabei usando a minha experiência no passado e do Flamengo e deu certo. Então a equipe está de parabéns pela toda, né, a estrutura que eles estão usando agora e o trabalho. Agora, eu vim com o patrão, eu e o Ryan Briggs, a gente acabou a corrida. Ele, você sabe como é o Roger Penske, né? Tempo para ele é só de viagem, o resto, quando estiver na terra, ele tem que estar trabalhando.
É isso aí.
Ficou super rápido depois da corrida. No domingo mesmo, a gente chegou até a noite.
Que maravilha, isso daí dá mais tempo para vocês se preocuparem com a decisão do campeonato. Como é que vai ser? Você vai ser designado para ganhar a corrida? Vai trabalhar para o Will Power ganhar? Porque o Will Power também nunca correu direito, né, lá em Homestead. E quem tem experiência lá é você.
É verdade. O Roy, inclusive, chegou e falou, conto com você para tirar os pontos do Dário. Conto com você. Eu até fiquei um pouco surpreso essa viagem que nós fizemos, né? Ele agradeceu muito, porque se não seria o Dário, teria vencido aquela prova no Japão. Ele agradeceu, falei, não tem problema, chefe. É a corrida, me dá o carro que a gente espera.
Deixa que eu ganho.
Exatamente. Então, mas eu acho que, nesse sentido, nós estamos, eu entendo, o legal, acho que o Edu até entende isso, o legal da equipe Penske, cara, é que é um pouco diferente da equipe, vamos dizer assim, na Fórmula 1, né? Você praticamente, quando faz parte do time, você veste a camisa mesmo. Eu sei que eu quero ganhar, eu quero andar na frente do Will, quero andar na frente do Ryan, e vice-versa, mas o legal é que, eu sei, a parte da equipe, eu já estou tanto tempo, e você vê que o pessoal, o Roger realmente é uma pessoa incrível, ele contagia, você fala, eu tenho que trazer esse campeonato de qualquer maneira, até pelo Will, então vamos trazer. Então esse momento, esse amor pela equipe, né, que você veste a camisa, acaba te contagiando, então eu fiquei muito contente, falou, conto com você. E aí nós vamos testar agora, inclusive na segunda-feira. Eu não ia testar, quem estava designado para testar o Will e o Ryan Bristol, depois dessa vitória, eles conseguiram encontrar algumas milhas e eu vou poder andar então na segunda-feira junto com o pessoal, no total de 13 carros que vão estar na segunda-feira andando.
Muito bem. Quando ele falou que precisa da sua ajuda, você não perguntou onde é que você assina?
Ele já tem contrato para 2011.
Mas não tem problema, para renovar para 2015.
Pois é, não, aí a gente tem que é o momento certo, Edu. Você sabe que tem que estar no momento
claro.
Certo, na hora certa.
Isso é uma estratégia, né?
É uma estratégia.
Claro.
Porque, normalmente o que acontece com a equipe é tudo depois de Indianápolis. Então, vamos esperar que em 2011 aí a gente possa fazer um bom trabalho para poder continuar essa sequência, né? E buscar esse título que eu tô, rapaz do céu, tô atrás há muito tempo.
Enquanto você não me der um capacete, você não vai dar.
Ô, louco, Edu, olha, tá sendo assim todo, assim, até eu vou querer um capacete, o Luiz também vai querer um capacete. Não, não, ó, Elinho, manda três, então.
Vai, vai.
Ó, quatro, tem o pessoal da redação, o Fred também quer.
Manda pro Cedrex.
Fala pro Elinho, tem que procurar.
Vai dar amanhã, vai tomar agora.
Olha, tá vendo?
O pessoal não entende, principalmente o Edu, eu vou te dar o capacete.
Ó, não quero mais, tô brincando.
Gravado, vai ficar gravado no programa, ao vivo, não tem passado, faz ao vivo, vai pegar o teu capacete aí sem problema.
Ô, Helio, pra gente encerrar esse nosso papo aqui, que história é essa? Que tem rumores aí, gente falando, não sei não, o Sam Hornish já tá de saída da NASCAR, da equipe Penske, o Roger adora o Helio, o povo americano gosta do Helio, vão levar o Helio pra correr na NASCAR, que história é essa? Tem isso de fundamento ou não?
Ô, louco, mas já pegou aí? Eu não tô sabendo de nada.
Não sabe, não? Como é que é essa história?
Eu, pra te falar a verdade, não tem nada, não. Pelo contrário, eu percebi aqui que eu acredito que o Sam, o que eu escutei de rumores, o Roger, let it go, como entendi. Você pode... Nós, ele não tem patrocínio pra NASA, então, inclusive... para a própria Fórmula Indy, né? O terceiro carro, eles estão trabalhando muito duro para que o Ryan permaneça na equipe. Eles gostam muito e realmente a equipe está bem legal. Os três pilotos, nós estamos numa atmosfera, num ambiente muito bacana, nós tínhamos, e eu acredito que isso teria mostrado com o Will no circuito misto, os envolvimentos que nós tivemos, foi muito bom. Então, isso a gente quer fazer. Agora, o Sam, ele realmente, no que eu tenho escutado, não quer voltar. Mas agora está tendo uma força na Panther, e o Dan Wells parece que não vai renovar com a equipe Panther, e então os rumores que estão acontecendo aqui, que tem uma pequena possibilidade de ele voltar com a Panther que foi em 2001, o último ano, ou 2002, o último ano que eu estive lá, então, esse é o que está acontecendo. No meu caso, eu ainda estou focado com o ano que vem para Porto Alegre e procuro manter até eu conquistar os meus objetivos, que é Indianápolis e também o campeonato.
Perfeito. Ó, Edu, para a gente encerrar, a gente tem que falar tchau para ele, porque tem que chamar break e outra. Tem que falar para ele dar um abraço, um beijo na Micaela.
E mais? Na mamacita dele.
Na mamacita dela, Micaela. Quem mais? Quem você quer? O capacete? Não
está lembrando do capacete, eu estou brincando.
Cara, brincadeira. Mas o... Ah, ô, louco. Eu tenho a casa dele lá, de Vitória, só. Eu vou entrar lá e fazer uma surpresa. Papai e mãe.
Tá bom, vamos esperar. Agora, o Aninho, a gente, o Band Sport fazia a NASCAR no ano passado e esses rumores já existiam desde o ano passado.
Ah.
Da ida do Hélio para a NASCAR, tal, futuramente e tal. Então, acho
verdade,
que só
você verdade, não sabe. Eu tive, acredito ou não, eu tive oportunidade, principalmente do que aconteceu comigo quando foi a corte aqui nos Estados Unidos, eu tive oportunidade, o pessoal falou, olha, isso não importa o que aconteça com você, eu tive as portas abertas. E esse ano teve até uma situação interessante, que o Marcos Ambrosio, que é da número 47, da NASCAR, ele está indo para outra equipe agora, e aí o pessoal da equipe dele falou, pô, se você está disponível, a gente está gostaria de testar e tudo. Eu falei, calma, que não é bem assim. O Roger não ia deixar a gente ir para um lugar assim que ele não conhecesse. Mas por enquanto, como eu disse, eu quero continuar na forma aí, que é uma categoria que eu quero contar meus objetivos, não importa se demorar um, dois, três, cinco anos, quando eu tiver esse povo aqui para... a vontade de correr, e correr no Brasil também, que adoro demais, então isso vai ser mais pra frente.
Dia 1º de maio eu vou te dar o caminho das pedras aqui, tá?
É, que nem você viu só, Celso,
que nem... O que aconteceu, Zé? O caminho das pedras, o que aconteceu?
Eu tava sambando aqui na minha casa, eu falei, ô meu, você passou a moto lá, aquela quentinha lá, que tava patinando e não sei o que, você falou que tava campeão, o que aconteceu? Corre a cavalo nessa moto aí, rapaz.
Agradece pro seu Tony Cosma.
É, o seu Tony Cosma, você tem razão, tem muito legal. Acredito e tenho certeza que o ano que vem, 2011, vai ser um sucesso. Então, o que precisar, eu estou aí para durar.
Aliás, você tem que agradecer pro Celso Miranda, por ter solucionado o problema daquela reta lá, porque foi ele que deu a ideia de raspar, viu?
Ah, mas o Celso é o Celso, né? Eu que ele estava dirigindo lá o trator para lixar aqui.
Olha, seu patrão estava lá de madrugada, lá vendo os trabalhos lá, e ele que aprovou.
É, você viu que isso, né? Não gosta de serviço, né?
Pois é, aí. Hélio, ó. Muito obrigado pela sua participação.
Tem que falar, o Celso quer chamar o break.
Sabe? É isso aí, cara. Agora você entendeu, tá vendo? Tem que chamar o break.
Então tá bom, dá um beijo na Micaela e na
Adriana. Valeu. Edu, você tem que ligar pro seu amigo lá. Não, vamos usar o horário do programa. O assinante fica aqui de testemunho de bate-papo de vocês, cara.
Não, Edu, isso aqui é o meu rádio, imagina.
Ele não atende o rádio, cara. Sou um grande Américo, sou um grande Américo para fazer os contatos. Ele tá certo. Tem assessora para montar para trabalhar e o Américo é um excelente assessor de empresa. Tá de parabéns, Aninho, pelo assessor e pela vitória lá no Japão, tá bom? Super obrigado pela sua participação.
Muito obrigado. Só para... Desculpa, eu sei que você está no break, mas é que agora eu estou patrocinado pela Voragem, então eu só tenho que usar.
Entendeu? Faça uma Voragem e ligue para o Brasil. Mas
eu estou lá nesse número, né? Porque eu não consigo falar para você. Eu quero pedir algumas coisas aí que você comprar no shopping para mim e você não atende. Você
vai, né? Hélio, sai dessa, tá? Tchau, Hélio. Obrigado, cara. Até mais.
Valeu.
O intervalo é rápido, a gente volta já aqui no Supermotor.